como destino e pressão migratória indireta. É que depois da consolidação das rotas dos migrantes, vem a criminalidade altamente organizada e por isso é necessário reforçar os meios de fiscalização de forma eficaz para que a Costa Algarvia não fique vulnerável a fenómenos de migração ilegal. Primeiro era um problema ridículo e inexistente, depois de 7 desembarques no Algarve já se justificava conversações e um eventual acordo de migração legal com Marrocos. Em outubro, o titular da pasta da administração interna remeteu para o período da presidência portuguesa da União Europeia as negociações, mas nem sequer sabemos o que pretende fazer o governo português, se é acolher, integrar ou expulsar os imigrantes que entraram ilegalmente no nosso país e se tem condições para o fazer. E as questões que coloco, Senhora Ministra, quais são as medidas que o governo vai tomar para prevenir os embarques dos imigrantes que ocorrem no Algarve e se o governo vai proceder ao reforço dos meios de fiscalização da costa algarvia. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra a Senhora Ministra de Estado e da Presidência, Maria Ana Vieira da Silva, que eu saúdo com...
Muito obrigada, Senhor Presidente, saúdo também. Senhor Deputado, a questão que me colocou, e sendo este um debate setorial, não é uma questão da minha área, como aliás o Senhor Deputado referiu em vários momentos, aquilo que é na divisão de trabalho que o Governo tem é que do nosso lado estão as políticas de integração e sobre essas, claro, obviamente que respondo, mas não queria deixar de responder. Desde dezembro de 2019 chegaram 7 barcos com migrantes à Costa Algarvia. Obviamente que num contexto das migrações na Europa este não é um problema de grande significado, é um problema de menor significado do que muitos países têm. E aquilo que lhe queria dizer é que Portugal está a concluir com Marrocos um acordo bilateral de mobilidade de trabalhadores, porque aquilo que procuramos, e tendo sido o primeiro país a apresentar o seu plano de ação no âmbito do Pacto Global para as Migrações, é fomentar as migrações legais e garantir a integração dos migrantes. Muito obrigada.
Muito obrigado. Tem agora a palavra, pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a Senhora Deputada Beatriz Gomes Dias, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde, Sra. Ministra, Sras. Secretárias de Estado, Srs. Secretários de Estado. Eu quero começar por fazer umas questões relativas à igualdade de género. Nós sabemos, e a Sra. Ministra disse na sua intervenção inicial, que os efeitos da pandemia foram desproporcionais e foram graves e afetaram desproporcionalmente as mulheres. Os dados do Instituto Europeu para a Igualdade de Género têm que analisou os impactos da pandemia de coronavírus na igualdade de género, apontam para perdas massivas de emprego, principalmente nos empregos maioritariamente femininos, aqueles que acontecem, por exemplo, nos cuidados, no serviço doméstico, nas indústrias têxteis, no turismo, na restauração, nos serviços, todos esses empregos tiveram perdas massivas. Aí as mulheres que são maioritárias nesses empregos têm 40% do perdas de trabalho. E também uma diminuição do salário e essa recuperação não aconteceu para as mulheres da mesma forma que aconteceu para os homens, ou seja, nós verificamos, os dados demonstram que os trabalhadores do sexo masculino recuperaram mais o trabalho do que as trabalhadoras, sendo as trabalhadoras mais penalizadas e tendo recuperado menos o trabalho. E um terceiro eixo, que é o aumento da violência doméstica e da violência de género contra as mulheres. E aqui eu gostava de perguntar à Senhora Ministra quais é que são os dados que têm relativamente a esta matéria. Nós sabemos que os dados foram colhidos em 2020 e que também terão sido colhidos agora no primeiro trimestre de 2021. E nós gostávamos de saber quais é que são os dados relativos ao desemprego, principalmente o desemprego das mulheres e também relativamente às perdas de rendimentos. E há um bocado na resposta à deputada do PSD disse que o Governo estava a preparar um conjunto de políticas para responder a esta, a esta perda massiva que afetou principalmente as mulheres. E também gostava de perguntar quais é que são as políticas que o Governo está a ponderar implementar. Outro assunto tem a ver com a lei sobre a igualdade salarial. Portanto, saiu há poucos dias uma diretiva europeia para a igualdade salarial e, embora Portugal esteja acompanhado e alinhado com as normas da diretiva, persistem desigualdades salariais significativas de género em Portugal. E também a lei da igualdade salarial definia que haveria uma avaliação, no seu artigo 10º, definia uma avaliação desta disparidade salarial, ou da igualdade, ou seja, da promoção da igualdade, onde é que estamos, como é que vamos alcançar essa igualdade. E até agora não recebemos qualquer informação e, portanto, esta primeira avaliação devia ter acontecido até agosto de 2020 e, por isso, pedimos informações relativas a essa avaliação. Sobre as dificuldades de conciliação da vida profissional com a vida familiar, os dados também apontam para um cargo maior, só estou-me a lembrar da palavra em inglês, mas o efeito maior nas mulheres relativamente em teletrabalho, portanto também foram mais as mulheres, as profissões desempenhadas por mulheres que foram para teletrabalho, e isso teve um efeito bastante acentuado na conciliação da vida profissional com a vida familiar. Os dados também demonstram que quando as mulheres estão a trabalhar em teletrabalho são mais interrompidas pelos filhos do que os homens em teletrabalho, e que isso tem efeitos na concentração e depois também na progressão na carreira, no desempenho, portanto tem efeito na sua vida profissional, para além também do aumento das tarefas domésticas que foram, das tarefas de cuidado que ficaram sobre os ombros das mulheres. Portanto, também verificou-se um aumento do trabalho não pago, e aqui também gostava de perguntar quais é que são os dados que têm sobre esta matéria e que medidas é que estão a implementar sobre esta matéria. E vou terminar. Muito obrigada.
Muito obrigado. Tem a palavra para responder a Sra. Ministra Mariana Vieira da Silva, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada, pelas questões que me colocou. Eu queria começar por dizer que, mesmo quando os dados são difíceis, mesmo quando os dados são graves, parece-me que também precisamos sempre de olhar para o caminho que temos feito. E o caminho que temos feito nesta matéria é positivo e eu não queria deixar de realçar. Desde 2010 até 2020, Portugal, como eu disse há pouco, subiu 13 lugares naquele índice de igualdade, e no que diz respeito à disparidade salarial, também vimos uma descida significativa nos salários, de 17,9% de diferença para 14,4%. E eu sei que esta diferença é na mesma muito significativa e ainda mais chocante quando olhamos, e é precisamente nas profissões mais qualificadas que esta diferença é maior, mas não queria deixar de assinalar que temos feito um caminho que é ajudado pela lei que aqui foi aprovada e que passará a ter um conjunto de dados importantíssimos para a ação. Dados diferenciados por empresa, dados diferenciados por profissão, dados diferenciados por escolarização. A partir de junho deste ano, as empresas receberão esses dados e deverão desenvolver, caso tenham diferenças, os seus planos para a correção dessa desigualdade salarial, e tal como aconteceu noutras leis, como a da representação equilibrada, eu creio que podemos estar confiantes na eficácia desta lei, tanto assim é que é uma lei que vai à frente, digamos assim, da diretiva europeia que a senhora deputada citou. É verdade que nós, desde o primeiro dia aqui, o dissemos que os impactos nesta crise seriam diferentes para as mulheres e para os homens. Desde março que temos esses dados publicados para podermos olhar para as diferenças e verificar onde é que elas são mais significativas. O estudo europeu que a senhora deputada citou, aquilo que nos mostra é que em Portugal houve essa perda de emprego maior para as mulheres. Acima de tudo, houve uma, no momento do verão, da recuperação de emprego, a recuperação foi menos forte para as mulheres, e houve um impacto muito significativo nas horas trabalhadas e, portanto, nos salários. Julgo que é o nosso objetivo é, de facto, desenvolver estas políticas no plano europeu, mas também no plano nacional, e por isso é que no PRR, por exemplo, nas medidas de contratação, se encontrará apoios majorados à contratação das mulheres nestes setores. Logo neste segundo confinamento, fizemos, aliás, a alteração de majorar sempre, por exemplo, que se garantisse a alternância entre mulheres e homens no apoio à família. Essa alteração teve um período de tempo muito reduzido de aplicação, mas em qualquer caso a majoração dessa alternância acabou por abranger em março 1.640 pessoas e felizmente as escolas puderam reabrir, porque esse é que é o elemento fundamental da igualdade, mas teríamos aqui um instrumento de correção de algumas dessas medidas. É evidente que muitas das medidas que tomámos em sede de orçamento suplementar e depois em sede de orçamento são medidas que, porque a crise atinge mais as mulheres, protegem mais as mulheres. Pagar o layoff a 100%, por exemplo, e tendo sido as mulheres a maioria das pessoas em layoff, garante que se pagamos a 100% estamos a ajudar mais as mulheres. A mesma coisa face às medidas de apoio aos trabalhadores informais, ao prolongamento do subsídio de desemprego, do subsídio social de desemprego e do RSI. Todas essas medidas corrigiram uma injustiça que a crise económica criou. Temos outras para tomar, certamente, e cá estamos para o fazer. Muito obrigada.
Muito obrigado. Tem agora a palavra a senhora deputada Fabiola Cardoso, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar todas as pessoas que, com o seu trabalho, permitem a realização deste debate, em especial a Sra. Ministra de Estado e da Presidência e a sua equipa. Pretendo colocar algumas questões sobre temas LGBTI que preocupam o Bloco de Esquerda e que têm estado praticamente ausentes da política deste Governo, tanto na resposta à pandemia como nas estratégias delineadas para a recuperação económica necessária. E também na sua intervenção inicial hoje. Apesar do slogan do Censo 2021 que diz "contamos todos, contamos com todos", as pessoas LGBTI são completamente invisíveis aos olhos daquela que é referida como a maior operação estatística nacional. Continuaremos a ignorar a percentagem de lésbicas ou pessoas trans no país, por exemplo. Senhora Ministra, sem dados credíveis, não é possível delinear políticas públicas sólidas nestas áreas. Apesar dos avanços legislativos, a recusa sistemática de recolha de informação, bem como sobre as minorias étnico-raciais, impede o conhecimento das discriminações e dificulta o seu combate. A sua invisibilidade no censo é também uma forma de perpetuar essas discriminações. Assim, pergunto, está o seu Ministério em articulação com o Instituto Nacional de Estatística disposto a colmatar esta falha de dados de informação estatística? Como e quando? Segundo, apesar das declarações do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, que disse em resposta ao Bloco de Esquerda que combater a discriminação contra as pessoas LGBTI seria, e cito, uma das tarefas e uma das prioridades da Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia, apesar também das declarações da Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Europeus, que defendeu no Parlamento Europeu que não deve haver lugar para a homofobia onde quer que seja na Europa, a bandeira do arco-íris tem ficado no armário da Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia. Não considera, Sra. Ministra, esta situação profundamente embaraçosa para o nosso país e completamente inaceitável? O que é que podemos esperar dos 2 meses de Presidência Portuguesa que ainda faltam? E para terminar, apesar da resolução 69 que, aprovada aqui, recomenda ao Governo o apoio de emergência às associações e coletivos LGBTI no âmbito da crise pandémica que atravessamos, apesar da Estratégia Nacional para a Igualdade e Não Discriminação que está em vigor, não são conhecidas medidas que respondam a estes normativos legais. Que medidas estão previstas, Sra. Ministra, para acompanhar esta área de intervenção política pelo seu Governo? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada pelas suas questões, Sra. Deputada. Vou começar pela dimensão europeia. Eu não me revejo, e já aqui na semana passada disse isso à Sra. Deputada, na descrição que faz da Presidência Portuguesa, talvez por ter estado já em muitos momentos da Presidência Portuguesa em que discuti estes temas, mas o que é certo é que não me revejo. Conforme lhe expliquei, foi tema no Conselho EPSCO do passado dia 15 de março, houve um debate
sobre orientação nesta matéria. Há um debate que é realizado online, mas não creio que isso seja desmerecimento face aos temas, são mesmo as condições em que nós estamos a trabalhar nesta presidência, precisamente sobre a estratégia europeia.